Continuando sobre o conceito de gastronomia judaica. O alimento provavelmente mais famoso judaico, depois da matzá, seria a challah. Challah é um pão que acompanha todas as grandes e importantes refeições. Qual a origem da challah? Por que que ela é trançada? Por que que em Rosh Hashaná, e muitos costumam o mês inteiro de Tishrei, ela é redonda? Qual o conceito que está por trás da challah? Então vamos começar desde o começo, para poder entender melhor. Toda a refeição, chamada de refeição em hebraico seudá, toda seudá precisa vir com pão. Uma seudá sem pão não é uma seudá. Refeições têm que ser com pão. O pão é a base do alimento do homem. E por isso que nós vamos ter pão numa refeição de Shabbat, numa refeição de Yom Tov, num Brit Milá, num Bar Mitzvah, num casamento, num Sheva Brachot, e assim por diante. Então todas as refeições precisam ter pão. Quando chega Shabbat e Yom Tov, nós temos uma obrigação de fazer um determinado número de refeições ao longo do dia. No Yom Tov, nós temos a obrigação de duas refeições, uma refeição à noite e uma refeição de dia. No Shabbat, nós temos a obrigação de três refeições, uma à noite e duas de dia, uma de manhã, uma tarde. Verdade que a refeição da tarde, embora preferencialmente também deve ser feita com pão, se a pessoa não aguenta comer pão à tarde, ele pode comer essa refeição apenas com mesonot, mas não vamos entrar agora nessa questão, não é, é esse o assunto. Então no Shabbat, no Yom Tov, nós temos a obrigação de comer refeições que tenham pão. Da mesma forma, nas refeições festivas, em Purim, uma refeição festiva, nas festividades da vida, quer dizer, no Brit Milá, tem a obrigação de fazer uma refeição, Seudat Mitzvah. No Pidyon Haben se faz uma também, Seudat Mitzvah. Quando se faz, quando Bar Mitzvah, tem uma refeição de Mitzvah. No casamento, refeição de Mitzvah. Sheva Brachot, refeição de Mitzvah. Quando se faz um término de um estudo talmúdico, refeição de Mitzvah. Em todos esses momentos se come pão. Qual pão? Tanto faz, pode ser pão francês, pode ser pão italiano, pode ser pão integral, pode ser pão branco, o que você quiser, pão. Lógico, kasher, isso não há dúvida. Pão. No Shabbat, existe um conceito cabalístico para lembrar a mesa dos pães que tinha no templo sagrado. No Beit HaMikdash, no templo, tinha uma mesa especial, que não é exatamente uma mesa. Ela tinha prateleiras como se fosse, que eram os caninhos, mas não vou entrar agora em todos os detalhes. Mas como se fosse prateleiras, tinham 12 pães, 6 e 6, em duas colunas. Esses pães não eram hametz, eram matzá. Eles eram preparados na sexta-feira, e no Shabbat, os Kohanim tiravam os pães que estavam na mesa da semana passada e colocavam os pães novos desta semana. E os pães da semana passada, quer dizer, pão que já tem 9 dias, e tinha cheirinho de fresquinho e gosto de fresquinho, que era um dos milagres do Beit HaMikdash, distribuíam para todos os Kohanim que estavam em serviço naquele dia de Shabbat, e cada um comia um pedacinho, E tinha uma brachá especial nesse pão, que um pedacinho era suficiente para que os kohanim ficassem satisfeitos. Para lembrar destes 12 pães, existe o costume, e a Kabbalah enfatiza muito isso, que se faça a brachá de Hamotzi no Shabbat em mais pães. Então, antes de entrar no costume, a lei é que no Shabbat nós temos que fazer, Shabbat e Yom Tov, nós temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre 2 pães. Por que 2 pães? Porque quando nós estávamos no deserto ou saímos do Egito, caía man todos os dias do céu para que as pessoas pudessem ter o que comer. Na sexta-feira e na véspera de Yom Tov, caía uma dose dobrada. Porque no Shabbat e Yom Tov não caía man, em respeito ao dia sagrado, e para as pessoas não terem que buscar no dia sagrado, etc. Então, na sexta-feira, na véspera de Yom Tov, caía o dobro. Lembrança disso, nós, no Shabbat e no Yom Tov, fazemos a brachá de Hamotzi em todas as refeições sobre 2 pães. Não precisa comer os 2, mas precisa ter 2 pães na tua frente quando você faz Hamotzi. Pode pegar um pão e uma matzá, pode pegar 2 matzot, pode pegar 2 pães. Indiferentemente, logicamente, que em Pesach vão ser 2 matzot, fora no Seder, que são 3, pelo motivo específico do Seder. Então isso é pela lei, 2 pães. Voltando a Kabbalah diz para que a pessoa tenha 12 pães para lembrar dos pães no templo sagrado, fora outros conceitos cabalísticos. E por isso, em muitas comunidades sefaradiot, principalmente pessoas específicas que estão muito meticulosas com os conceitos da Kabbalah entre os sefaradim principalmente, tem na mesa de Shabbat, ali na frente de quem faz Kiddush, tem 12 pãezinhos. E tem todo um jeito como que se empilha eles e como que se põe eles, a forma que se faz, etc. Tem todo um conceito como que se faz isso. Até aqui, a parte dos costumes. E aí, algumas pessoas costumam fazer a halá, o pão que vai ser usado no Shabbat, num formato de um vav. O vav tem uma cabecinha e o corpo, como se fosse um L cortado, né? Ele não é... Para quem não conhece a letra vav, ele seria como se fosse um L, só que a parte, a base é em cima, né? É invertido e ele tem uma base que não é tão larga, é mais estreita. Então, existem aqueles que fazem o pão de Shabbat num formato de Vav. Por que Vav? Porque a letra Vav em hebraico tem o valor numérico de 6. Se eu tiver 2 halot num formato de 6... de Vav, eu tenho algo que representa os 12 pães. Os 12 pães da mesa dos pães. E onde é que entra a trança nessa história? Então, a trança surgiu por 2 motivos. Primeiro motivo, teve épocas que as pessoas faziam a halá usando gordura animal. Pegando gordura animal, o famoso schmaltz, e faziam a massa da halá com isso. E o que acontece quando você faz um pão com gordura animal? Esse pão é um pão de carne. Ele tem carne nele. E um pão de carne tem uma questão. A mesma coisa vale para um pão de leite. Nossos sábios proíbem se fazer pão de leite ou de carne, porque de repente, uma vez que é a base da alimentação, a pessoa vem a comer misturando carne com leite. Proibido misturar carne com leite. Se a pessoa tem um pão feito com gordura animal, E um dia ele resolve que ele vai jantar. Ele esquece, porque pão é pão. Ele pega pão para comer pão com queijo. E esse pão é um pão de carne, não pode comer ele com queijo. Mesma coisa se fosse o contrário, um pão misturado com leite. Foi feito com manteiga, foi feito com leite na massa. Existe o perigo da pessoa comer aquele pão com carne. Nossos sábios então dizem que não se pode fazer pão de leite ou de carne, a não ser que a pessoa faça aquele pão num formato específico que vai lembrar a pessoa que é um pão problemático, quer dizer, um pão que tem que se prestar atenção como você vai comer. E daí surgiu o pão trançado. Faziam a halá trançada para ter um diferencial e você saber, opa, esse pão aqui só pode comer em refeição de carne, porque ele é um pão feito com gordura animal. Um outro motivo muito similar é que o pão nem sempre era feito com gordura animal, mas eles assavam na sexta-feira o pão no forno junto com um pastel, uma torta de carne, e uma vez que estava sendo assado junto, ele tem o sabor da carne e ele não pode ser comido com leite. Então, por isso, precisavam fazer um formato específico para esse pão, para que se soubesse que ele é de carne e você não pode comer ele com leite. Daí surgiu o conceito da trança. E aí também muitos resolveram fazer uma boa sacada. Nós já vamos fazer um pão de tranças. Então vamos fazer um pão que tenha quantas tranças? Seja um pão feito de seis. Uma trança de seis. Seis massas trançadas. E dessa forma, se eu tiver duas halot na minha frente, feitas com seis tranças cada uma, eu tenho um representativo dos 12 pães da mesa dos pães. As halot compradas hoje em dia geralmente não são feitas de trança de seis. São, quando muito, feitas trança de três, porque existem muitas halot que são uma trança feita com uma única massa. Eles torcem essa massa de um jeito lá que fica meio aparente, assim, parece um pouco uma trança, mas de trança não tem nada. Mas tudo bem. Isso só para saber, quem quer ser meticuloso com o conceito de seis, tem que fazer em casa. Não tem padaria que faça trança de seis. É um pouco mais demorado, exige mais concentração. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas nem de seis. Mas é algo que geralmente só donas de casa que sabem fazer tranças de seis que fazem. Outros fazem trança de três. Não tem nenhum problema. Mas acabou virando um conceito. Halá é aquele pão trançado. Você não vai conseguir colocar numa mesa de Shabbat um pão que não é trançado. Vamos dizer que não é Shabbat hoje. Como que você está colocando um pão? Não tem nenhum problema. Isso é muito importante saber. Se a pessoa de repente não conseguiu fazer halá, não conseguiu comprar halá, e agora? Como vai ser a refeição de Shabbat? Pega pão. Tem que ser um pão inteiro. Dois pães inteiros para fazer a brachá. Um deles você vai cortar e vai comer. Mas pode ser qualquer pão. Pode ser pão preto, pode ser pão branco, pode ser bisnaguinha, pode ser beigalé, pode ser o que for. Contanto que sejam pães. Isso é importante saber. Virou um conceito, virou um costume muito forte de ter a halá na mesa. Por quê? Que se chama halá. E por que que no Rosh Hashanah nós comemos esse pão redondo? Para não ficar muito longo, eu vou deixar para falar isso, se Deus quiser, amanhã.